Conversa com o Reitor.
Olá, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui conversando sobre os temas inerentes à nossa instituição de ensino, o Centro Universitário Internacional Uninter. E como não poderia deixar de ser, vocês já estão acostumados, não é novidade, nós temos mais uma situação em que, a partir de reclamações, a partir de questionamentos, nós começamos a desenvolver algumas soluções que atendam diretamente aos nossos alunos. E uma das situações que afligia a todos nós e também aos alunos era a questão dos livros didáticos em relação ao seu acesso, à sua leitura. E para nos esclarecer como nós resolvemos essa situação por meio da nossa editora InterSaberes, temos hoje aqui conosco no estúdio a professora Lindsay, que é a editora-chefe e hoje diretora da empresa InterSaberes. Já é SA? Não, ainda não, né?
Ainda não.
Ainda não. Vai ser. Será uma SA. Hoje ainda é uma limitada do Grupo Uninter. Bom dia, Lindsay.
Bom dia, Reitor, bom dia a todos. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo bem rápido que a gente vai fazer, mas que pretendemos ser bem esclarecedor para todos.
Muito bem. O problema que eu mencionei diz respeito diretamente ao acesso a um dos pilares do nosso processo de aprendizagem, que é o nosso livro didático. Eu lembro, quando nós começamos há muitos anos a produção dos livros didáticos, e a Lindsay está à frente desse projeto desde o início, nós tínhamos lá alguns livros mais simplesinhos, que eram os livros do MIAI, né? Aqueles de capa azul, né?
Exatamente.
Nem era livro, né?
Não, eram apostilas. Elas não eram nem reconhecidas com ISBN, né? Então a gente foi evoluindo esse processo. Isso, essa época que você está falando aí é perto de 2005, alguma
até
coisa
antes,
assim.
Porque o MIAI era 2003, né? Isso. 2002. Eu lembro que em 2005 você já se instalou com a editora aqui em cima do Divina, lá no...
Começamos aqui, nesse prédio do Tiradentes, e aí depois fomos para o Divina.
Lá
exatamente.
No sexto andar do Divina.
No sexto andar do Divina.
Aquele andar improvisado lá.
Exatamente, é.
Isso. E aí você montou a tua equipe lá e começou a desenvolver um projeto aí de editora, efetivamente.
Isso,
né?
Isso. Em 2005, a editora foi lançada como uma empresa mesmo, como editora.
Eu lembro.
Na época, a gente tinha até um outro selo que a gente usava, né? Era o selo IBPEX.
Isso.
Mas antes disso, realmente, né, eu estou no grupo desde 2002 e ali a gente já desenvolvia aquelas apostilas do MIAI, Normal Superior, que a gente teve isso também. Então as capas eram todas iguais, a gente não tinha nada muito específico de cada um. Com o decorrer dos anos, a gente foi tendo projetos gráficos específicos, capa para cada um dos livros, criamos coleções e assim foi ampliando. Nós começamos com 12 títulos e hoje nós temos mais de 1.200 títulos
mais
em catálogo.
De 1.200. Alguns já descartados, inclusive, que ficaram desatualizados e foram
Sim.
substituídos ao longo do tempo.
Com certeza. Então, dentro do acervo hoje, nós chegamos perto de 2 mil livros, né, que já foram editados com ISBN e tudo. Mas alguns, né, foram saindo de catálogo, então o acervo completo perto de 2 mil livros e livros ativos, 1.200.
E é incrível, né, a evolução do processo, né? Eu lembro... que você tinha problemas com autores da casa. Que a ideia inicial era que o professor produzisse o seu livro didático, aí o livro já na linguagem dialógica aplicada à IAD, e obviamente o professor ia para fazer as suas aulas ao vivo na época ainda, e o livro era enviado para os alunos como o suporte de conteúdo efetivamente, né? E eu lembro que alguns professores, nem todos, têm competência para escrever um livro, né? E eu lembro que alguns professores davam problema na escrita e tal, e você vinha propondo que nós fôssemos ao mercado buscar autores.
Exatamente.
E eu resistia a essa ideia porque eu achava que o professor que estava lá responsável pela sua disciplina, ele devia ter competência para escrever o seu livro. Mas eu lembro que você sofria muito. Né? Eu lembro até de um caso de um professor, não vou citar o nome aqui por ética, ele não está mais conosco, professor de marketing, que foi coordenador do curso de marketing, inclusive nosso, do CST de marketing, desde o começo, e ele levou acho que uns 3 anos para terminar aquela
obra. É verdade,
né?
Também me lembro deste caso.
Foi um problema, e eu disse para ele, ou você termina esse livro ou você não vai continuar conosco, porque você, como coordenador e professor de uma disciplina, você tem que ter, a desenvolver competências, habilidades aí, porque conhecimento ele tinha para a escrita de um livro. E o livro acabou saindo com o passar lá de 3 anos, mais ou menos.
É verdade. É porque muitas vezes a gente entende pelo fato da pessoa ter o conhecimento, ser um professor, ser um doutor, ela tem o conhecimento, mas nem sempre ela conhece a escrita, né? Então, os profissionais da escrita que a gente tem dentro das editoras, que são os editores de texto, revisores, esse pessoal auxilia. Então, é muito importante quando a gente encontra alguma pessoa, um professor, um autor que já domina essa escrita. O processo todo facilita muito. Sim. Então, nessa época, nesse passado, a gente tinha que ajudar muito esses professores, né?
Isso atrapalhava a tua produção.
Sim, a produção caía muito porque as obras demoravam 3 anos para ficarem prontas, né? Então, hoje isso já não existe mais. A gente tem obras que entram na editora e em 3 meses elas estão prontas.
E qual é a tua produção anual hoje, em 2020?
2020 a gente continua ainda com aquelas 200 títulos novos, né? 200 Nossa. Títulos novos, fora o que a gente faz de reedição, né? Então, títulos novos são 200. Isso é uma marca muito grande. A gente tem visto aí editoras grandes que não têm feito isso, né? É muito pelo contrário, elas estão regredindo, imprimindo e também editando cada vez menos.
Essa autonomia que foi dada à editora Intersaberes, ao teu trabalho lá especificamente, ajudou muito nessa questão da gestão de todos esses fluxos, todos esses processos. Até porque, é uma pergunta, até porque hoje a Intersaberes também tem a equipe que cuida das aulas propriamente dita, né? Da produção das nossas aulas, das rotas de aprendizagem a partir... da escolha do professor pelo coordenador do curso e depois entra no sistema e vocês lá vão dando vazão a essa produção das aulas, né?
Com certeza, porque como a gente já tinha um know-how de escrita do livro e como se produzir um livro, a gente trouxe esse know-how para dentro das aulas também. Então existe toda uma parte que a gente tem que preocupar, questões legais, questões de iconografia, que é usado, que os professores precisam disso, né? O que é iconografia? Esse nome estranho, né? É bom explicar. Então, tudo aquilo que você usa, que é de direito teu, você escreveu um texto ou você fez um desenho, é teu. Se a partir do momento que você pega uma fotografia, um desenho, uma ilustração, uma poesia...
Pega
de um outro autor, de um outro livro.
Onde está isso? No,
pode estar na internet, pode estar num livro.
E fornecedores de imagens, vídeos?
Existem. Né? Então, isso tem um dono, né? Alguém fez isso. Então, você tem que pedir para essa pessoa a licença para usar no teu material.
Pagar?
Paga-se por isso também. Tem alguns que não se pagam, né? Que eles costumam ceder, mas a grande maioria é pago, porque as pessoas vivem disso também. Então, principalmente artista plástico, ele vive da obra dele. Então, se colocarmos uma obra de arte, né, de um artista plástico, a gente tem que pagar os direitos para ele, porque eles vivem disso. Autores de livro, de poesia, de música, tudo isso é pago. Então, o pessoal da área de letras gosta muito de exemplificar nos livros, né? Então, coloca lá uma poesia para fazer o estudo daquela poesia.
Imagina um livro de história mesmo.
Livro de história, então letras de música também é muito usado, então a gente tem que pedir, né? Então, Gilberto Gil, a gente já usou várias vezes músicas deles, então a gente tem que entrar em contato com quem cuida dos direitos desse autor e pagar, fazer a devida remuneração.
O pessoal não tem ideia, né? As pessoas não têm ideia da complexidade que é fazer a coisa de forma correta, né? Fazer certa, dentro da legalidade. A Uninter tem essa característica, a Intersaberes não é exceção, pelo contrário, além de se sempre tomar muito cuidado com esses detalhes. Aquela história que o professor abria lá seu PowerPoint, né? E entrava no Google ali, puxava uma imagem, jogava no PowerPoint e tal, depois ia para a sala de aula, isso acabou, né? Isso não existe mais hoje.
Não, né? Isso não existe mais. E quem trouxe esse reforço para isso é a própria modalidade de educação à distância, né? Porque o professor no presencial, ele era acostumado, como você falou, montar o PowerPoint dele e usar. E aquilo ele usava naquele momento e terminava. Não precisava mais cuidar daquilo, guardar aquilo. Na educação à distância, a gente multiplica isso e a gente guarda isso, né? Então, passamos a nos apropriarmos desse conteúdo. Então, por isso que toda essa configuração de produção de conteúdo do professor muda. A aula dele muda completamente. Então, aí a gente passou a falar em cessão de direitos autorais para uma aula também que antes, no presencial, isso não acontecia.
Contabilmente falando, né, para aqueles que entendem, esta aula, inclusive, é um patrimônio da empresa, né? Isso é, como se diz, um termo, né? Um verbo aí, ativar, ela é ativada, né? Ela passa a ser um ativo da empresa. Por isso que o processo todo tem que ser feito com muito cuidado legal para evitarmos aí futuros problemas em relação a direitos autorais.
Sim, exatamente. Então, como eu falei, passa a ser uma aquisição, né? A gente compra esses direitos do professor, colocamos toda a parte iconógrafa, isso tudo passa a ser o ativo da empresa, que tem muito valor, né? Então, valor. Principalmente, nós aqui fazemos uma produção muito elevada, isso é um ativo considerável da nossa empresa.
Tem números, assim, grandes números para nós. Os livros você já falou, né? De fato, hoje é uma das grandes editoras do Brasil. E em relação às disciplinas, falar em aula é uma loucura, né?
Porque falar em aula é uma loucura.
Coisa. Em termos de disciplina, você tem um número aproximado hoje de produção, sei lá, anual ou cada módulo?
Hoje, né, no dia de hoje, eu olhei um relatório antes de vir para cá, nós já estamos em produção 1.253 aulas simultaneamente.
Então, simultaneamente.
Tá
lá na máquina, no teu pessoal, você tem 1.253 aulas em produção.
Exatamente. Então, ela pode estar em várias fases, né? Pode estar na fase de revisão, outro na fase de design, outro na fase de escrita, ou na gravação no estúdio, ou na edição no estúdio, ou na montagem da rota, mas somando todas elas simultaneamente, é isso daí.
Quantas pessoas trabalhando nessa?
Hoje nós somos 82 pessoas trabalhando nesse processo de produção de livro e produção de aulas. É um time que todo que fica ali no mesmo prédio, que é o prédio que eu estou gerindo ali.
E aquela equipe de terceirizados?
Temos também. Né? Nós temos uma equipe de terceirizados, tanto de revisão, diagramação de slide, de livro. Todo o processo a gente consegue terceirizar
mais ou menos
hoje.
Você usa em média? Assim,
nós usamos 70 terceirizados.
Soma-se a tua equipe. Né?
Soma-se a equipe. São 70 terceirizados, não só de Curitiba, mas a gente trabalha com o país inteiro. Então a gente tem gente.
Eu conheço uma que trabalha para você, cunhada da minha filha, da Oriana, que mora no Japão.
Sim, nós temos gente na Alemanha também, que faz iconografia para a gente da Alemanha. Então a gente está espalhado por aí,
pelo mundo,
gente trabalhando para a gente.
O Inter é internacional, né?
É verdade.
Lindsay, vamos focar agora na questão desse problema que eu citei no início. Nossos alunos estavam reclamando bastante sobre a questão do acesso ao livro didático que é disponibilizado para disciplinas, não todas, né, uma parte das nossas disciplinas, ele é disponibilizado físico. Mas também esses livros que são enviados físicos e muitos outros são disponibilizados de forma digital, em formato digital. A reclamação é que, a partir do momento que nós temos o crescimento do uso do smartphone para tudo, né? As pessoas estão usando, sei lá, dezenas de aplicativos aí, o nosso livro não tinha uma acessibilidade adequada pelo formato que ele era disponibilizado. Antigamente nós disponibilizávamos em PDF, depois esse PDF foi melhorado para flip, né?
Que exato.
Abrindo no computador é como se tivesse um livro aberto aqui e o aluno com seu mouse ia virando as páginas e lendo ali.
Exato.
Né? Ali tinha alguns recursos, aumentar a letra no computador, né? Isso eu lembro bem. Tinha alguns recursos que eram disponibilizados nessa tecnologia. Mas no smartphone a coisa complicou.
Exatamente.
E aí houve uma grande preocupação, inclusive do nosso mantenedor, do professor Wilson Pickler, no sentido de que buscássemos uma solução. E ali você ficou encarregado disso, eu lembro, estava nessa reunião, né, no ano passado, quando inclusive o nosso mantenedor destinou recursos lá, ele disse, olha, estou destinando aqui emergencialmente, né? Determinado recurso para que você, Lindsay, desenvolvesse a solução e essa solução já vinha em desenvolvimento. Mas nós tínhamos uma dificuldade que era o formato do livro. Eu gostaria que você explicasse um pouco esse...
Ótimo. Então, nós tínhamos esse grande desafio e a gente também não tinha ainda um recurso tecnológico para como desenvolver isso. Então, o Flip, ele atendeu, como você falou, até um determinado momento, mas no celular a leitura ela é extremamente prejudicada, porque ela não era responsiva. Então, quem tinha um celular...
O que é ser responsivo?
Responsivo é a partir do momento que você tem o seu celular ou seu tablet, você gira, ele consegue virar esse texto também automaticamente, sem você ter que fazer nada.
E fica... posicionado de forma adequada ali, né?
Fica posicionado de forma adequada e com isso o leitor tem uma leitura muito mais agradável, né? Então ele consegue ler da forma como ele quer, né? E o Flip não permitia isso. Então essa era a grande dificuldade e fazia com que os nossos alunos ficassem um pouco incomodados com isso. Então fizemos muitas pesquisas, né? Pesquisas em editoras daqui do país, em editoras externas, para ver como que esse pessoal estava trabalhando para a gente chegar num formato adequado. Porque a nossa grande dificuldade era manter um livro digital que fosse livro, que tivesse interações, que fosse responsivo e que não fosse um site. Porque muitas vezes, para ele virar um site, é muito fácil, porque se eu encher de recursos, eu perco a característica do livro. Então, esse foi o nosso grande desafio, manter a característica de um livro para que o usuário, o leitor, identificasse. Não, isso é um livro, isso não é um site. E aí entramos com tecnologia, contratamos pessoas com os recursos que o nosso presidente liberou. E com isso a gente conseguiu desenvolver o nosso aplicativo, que hoje está disponível para os alunos, que é o Liberi. Até a escolha desse nome...
Disponível onde?
Está disponível na Google Play e também dentro da Univirtus. Os nossos alunos conseguem acessar e baixar. Tem um link disponível para os nossos alunos. E esse nome surgiu porque nós pensamos, esse leitor ele tem que ter a liberdade de ler o seu material onde ele estiver, né? E aí, Liberi significa livre em latim. E aí, por isso que nós colocamos esse nome, justamente por isso, para ele ter essa liberdade.
Já registrou o nome?
Está tudo registrado. A marca está registrada, está tudo registrado. E aí, o segundo passo foi como nós fazemos a conversão do nosso acervo enorme, que hoje ele é impresso.
Fazer conversão por quê?
Conversão para essa tecnologia que vai ser usada dentro desse aplicativo Liberi.
Quer dizer, o jeito que você tinha, que nós tínhamos lá naquele PDF e tal, o Liberi não teria o mesmo recurso, digamos, a mesma flexibilidade na leitura, né?
Exatamente, porque o que nós tínhamos hoje não tinha recursos tecnológicos suficientes para ir para essa nova modalidade que a gente queria, que é justamente dar essa flexibilidade para esse usuário, né? Então, a gente tinha que trabalhar todos esses arquivos que nós tínhamos numa forma muito recorde para atender as ofertas dos nossos alunos, e entregar para eles um produto finalizado de boa qualidade que atendesse tanto os recursos que nós temos por aí e como os alunos ficassem satisfeitos também. Então, um dos recursos que nós conseguimos colocar é essa leitura que eu já expliquei responsiva, o aumento da fonte da letra, que agora ela pode ficar pequena, grande, o usuário controla isso do jeito que ele quer. Tá, tem leitura noturna também, se ele quiser ler isso à noite, a gente consegue mudar o fundo. Então, isso tudo cumprimos com esse requisito. E aí, também contratamos designers específicos e esses designers fizeram todo um layout específico para esse novo aplicativo que foi disponibilizado para os alunos.
O que mais que ele tem de recursos? Ele tem, aumenta a letra.
Sim, aumenta a letra.
Troca a letra, dependendo da... Do tipo de letra diferente. Tem gente que gosta de ler, sei lá...
Com serifa, outro sem serifa. Isso. Né? Então, a gente permite que o usuário tenha esta liberdade no que ele quer usar, né? Então, como eu falei, a leitura noturna também, que é muito importante. Muita gente tem esse hábito, né, de fazer a leitura à noite. Então, a gente troca esse fundo e lá ele tem a opção de escolher qual fundo ele quer. E aí ele troca.
Quantos fundos...
Tem o fundo preto, o branco e aquele meio begezinho, sabe?
Que a gente chama... areia, assim,
isso,
né?
Exatamente. São os mais usados. O aluno Ninter, assim que ele entra, ele já vai ver toda a biblioteca do curso que ele está cadastrado. Então, se ele é um aluno lá de publicidade...
Todos os títulos estão lá para ele?
Do curso que ele frequenta.
Do curso dele, sim.
Exatamente. Então, se ele é do curso de publicidade e propaganda e tem direito a livro, ele entra no Libre e ele vai ver os livros dele lá. E esses livros vão acompanhar ele até ele se formar, vão estar disponíveis.
Esse processo ele está em fluxo ainda pelo que você comentou. Então, vocês estão fazendo essa transformação de tecnologia que você tem numa os livros, os originais, digamos assim, né? Você tem o original digital do livro numa tecnologia, que é aquela que você usa lá, como é o nome daquilo mesmo, nunca lembro, para escrever o livro, o software.
InDesign?
O InDesign,
exatamente.
Né? Ele fica salvo com essa extensão.
Isso. E é do InDesign que a gente muda transforma para um HTML que a gente prepara ele para ser um EPUB.
EPUB já Exato. É o ponto final dele para daí Exato. Ser utilizado no Libre.
Sim,
né?
Exatamente.
E esse fluxo, porque como você falou, nós temos uma quantidade enorme de livros. Este é um fluxo que vocês estão desenvolvendo à medida em que as disciplinas vão sendo disponibilizadas para os alunos.
Sim, então como aqui na Uninter nós trabalhamos por módulo, né? Os alunos entram a cada módulo e têm as suas disciplinas modular. Então, nós vamos ofertar todos os livros por módulo. Então, aquele aluno que está hoje no módulo A e tem direito aos livros, ele vai acessar os livros nesse formato novo já.
Então, tem duas situações aí. Pelo que estou entendendo, os alunos terão acesso às disciplinas regulares daquele módulo. Se um aluno, por exemplo, como nós temos hoje, ele veio de transferência de um curso de outra instituição, e ele teve disciplinas dispensadas aqui conosco, né, por ter feito em outra instituição. Que são essas que estão sendo ofertadas agora, nesse módulo, né, módulo A de 2020. Mas ele já fez duas dessas, são quatro disciplinas no módulo, duas ele já fez. Aí, para não ficar sem ter o que estudar, porque essas duas que vão ser ofertadas agora na fase 2 ele já fez, nós encaixamos outras duas.
Okay.
Que vem lá da frente do curso, ou duas que ele não fez, tal. E ele vem e o sistema, né, identifica isso, o nosso coordenador identifica e joga duas disciplinas. Essas disciplinas vêm de outro módulo. Consequentemente, é importante que os alunos e os polos entendam que essas disciplinas, o livro ainda não vai estar no formato EPUB. Ele ainda vai estar no formato antigo.
Isso. Né?
Então, não adianta reclamar, porque não dá para fazer milagre. Nós temos milhares e milhares de disciplinas, principalmente alunos que vêm ou que ficaram, digamos, reprovaram, ficaram em recuperação e vão fazer uma disciplina do módulo do ano passado. Este livro ele não vai estar em EPUB, não vai estar no Libre. Ele vai ter que acessar no Univirtus, lá no formato antigo. Né?
Exato, isso. Né? O outro formato vai estar disponível, né, para o aluno não ser prejudicado em maneira nenhuma. Uhum. Mas exatamente isso, essa conversão ela vai seguindo.
Tem uma outra situação nesse mesmo formato, que é, por exemplo, um curso que foi lançado este ano na Escola de Negócios, um curso qualquer, porque foram diversos, em que nós temos uma grade, por exemplo, um tecnológico, em que são 24 disciplinas, né, a grande maioria dos tecnológicos tem 24 disciplinas. 12 disciplinas são fixas. Todos os alunos que se matriculam nesse curso têm que fazer essas 12. Duas em duas ao longo do tempo. E essas disciplinas terão o EPUB tranquilamente. As outras disciplinas são eletivas, que ele vai escolher para compor a grade dele, as outras 12, ele vai pegar de uma base lá onde tem, sei lá, 30 disciplinas, 40 às vezes, dependendo do curso. Por que isso? Para que o aluno que faça, por exemplo, um superior tecnológico em RH, ele tem ali em 12 disciplinas fixas, ele já sabe, já tem aquelas que são as raízes do curso, as principais, a linha dura ali do curso e tal. As outras 12, ele pode focar numa área do RH. Por exemplo, se o cara quiser trabalhar com seleção e contratação de pessoas ou salários, enfim, ele vai buscar numa base e vai jogando essas disciplinas. Essas disciplinas, é importante ter consciência que elas ainda não terão EPUB. Elas vão continuar com o formato antigo também.
Sim, a gente está trabalhando, como você falou, esse núcleo duro, né?
Isso.
É esse núcleo que vai estar disponível para todos os alunos.
Certo. Então, é importante que todos que nos ouvem entendam que ainda temos esse processo da implementação do Libere. Ele é um processo, né? Ele vai existir ao longo do tempo e nós ainda temos produções que serão feitas ao longo do tempo à medida que essas disciplinas vão sendo encaixadas na grade regular de oferta, digamos assim, né?
É, exatamente. E aquele aluno que... por alguma situação ele não tem direito àquele livro da disciplina, que ele não recebeu o físico, ele também não enxerga, né? Então, sim, assim, aquele que recebeu o físico vai receber o EPUB do Libere também.
Ah, legal. Foi um grande passo, né?
Foi um grande passo. Evolução. E o que a gente tem pesquisado por aí é o nosso está muito diferente do que o mercado aplica hoje. Porque o EPUB, esse formato, ele é muito simplificado. E o que que ele acontece? Você pegar esse formato puro, ele pega todas as imagens do livro e joga no final. Ele não deixa a imagem no lugar adequado do comentário do texto.
E o nosso?
O nosso não. Nós fizemos um trabalho nesse HTML de uma forma muito diferenciada do que o mercado tem feito. E o nosso mantém-se fidelidade ao, poxa, livro impresso.
Então, já está à frente das demais editoras.
Está à frente. É, então, é um produto bem diferenciado que hoje, se você procurar no mercado, você não vai encontrar.
Deixa eu te fazer uma pergunta que eu, de fato, não sei. Nós, a editora InterSaberes, disponibiliza esses títulos também nas bibliotecas virtuais, na BV da Pearson, por exemplo, que nós também usamos, né?
Exatamente.
Nossos alunos também acessam, porque nós usamos muitos títulos lá dessa biblioteca virtual. Como que a InterSaberes está disponibilizando esse livro lá também, EPUB?
Não, ainda não. Estamos em conversa com a Pearson para entender como que nós vamos fazer essa disponibilização lá. Hoje todos os nossos títulos mantêm o mesmo formato das outras editoras, né? Que é o PDF, que a Pearson já usa esse formato. Eles adequaram a plataforma deles para receber EPUB, mas ainda ela não está pronta para isso. Então nós estamos em conversa com eles para ver se a gente sobe,
maravilha,
por lá também.
Mais uma vez aí, por meio da InterSaberes, parabéns pelo trabalho. A Uninter está à frente, aí inclusive das grandes editoras do mercado. Parabéns pelo teu trabalho, Uninter. Eu sou testemunha aí da qualidade desse teu trabalho ao longo do tempo.
Muito obrigada.
Todas as dificuldades que você passou, mas você, como tudo na Uninter, né? Nós temos sempre aquelas situações, aqueles momentos em que todos participam das soluções e a InterSaberes já adquiriu um padrão de qualidade dos nossos livros que é de reconhecimento internacional, inclusive premiada, né, muitas vezes aí, pelo Prêmio Jabuti. Né,
sim. No ano de 2019...
O Jabuti, só abrindo, ele é um Oscar dos livros, né?
Exatamente. É o maior, né, e o mais importante prêmio da área editorial é o Jabuti. Temos outros prêmios, mas esse é o Oscar, como você falou. E os livros que são contemplados no Prêmio Jabuti são os melhores do país, né? Então, esse ano de 2019, nós ficamos entre os 5 livros melhores do país na área de exatas, que foi o livro de inteligência artificial do nosso professor Luciano Frontino. E esse mesmo livro ganhou o prêmio na ABEU, que é a Associação Brasileira das Editoras Universitárias, que é um prêmio recorrente que muitas vezes quem ganha são as universidades públicas. Não existe uma história de uma universidade ou centro universitário particular ganhar esse prêmio. E nós, como uma editora particular, ganhamos o segundo lugar desse prêmio com o mesmo livro do professor Luciano Frontino. Então, em 2019, nós ficamos muito felizes com essa conquista.
Mais uma vez, parabéns, Lince. Continua assim com o teu trabalho, que da nossa parte na área acadêmica, estamos plenamente satisfeitos.
Que bom, que bom. A gente fica muito feliz com isso.
Um forte abraço a todos e bom final de semana.